Uma alegria estar aqui, Oswaldo, e poder transmitir aí as demandas que o município tem executado aí no transcorrer da semana.
E diga-se de passagem, tem muitas demandas, né, prefeito?
Muita, muita, muita. O município é um município assim que você realiza uma ação e já tem outra ou até mais de duas esperando, né, para serem executadas. Então, isso é importante, né? Mantém a gente ativo.
E até a gente estava vendo aqui, você vê, fez toda aquela limpeza, que não faz um mês que fez a limpeza lá e já está tudo... Aquele monte de lixo normalmente, né? É duro, né?
É.
Você tenta fazer um negócio e aí, dali a pouco, já está tudo de novo. Você limpa hoje, amanhã já está sujo. Que absurdo, né?
A consciência e a cultura que a população tem, né, Oswaldo? Quando vê assim que o Poder Executivo está atuando, então eles, bom, então se está dando atendimento, vamos gerar mais demanda, né? Então a população é uma população ativa.
Agora, o que dá para se fazer naquele Delfonso Ribeiro ali, naquela rua, hein? Não é possível tanto lixo ali, né?
O trabalho primeiro é o trabalho de conscientização, né, Oswaldo? Coincidentemente, nós estivemos ali junto à linha férrea, no Jardim União, olhando uma obra que está sendo executada ali de um calçamento que nós estamos realizando. A Secretaria de Administração, secretário Kleber, está providenciando ali uma obra, juntamente com a Secretaria de Obras. E conversando com os moradores, uma delas, a dona Cleide, né, que estava conversando conosco, ela morou na cidade de Curitiba, e ela dizia que lá ela aprendeu a cultura de que o povo é que tem que contribuir para o poder público, não jogando lixo, né? Então, ela dizia que reaproveitava embalagens de leite para colocar lâmpada, caco de vidro dentro, para que os operários não se machuquem na coleta do lixo. Ela falava do alimento orgânico, né, que tem que se lacrar bem, então, e não jogar em regiões onde o meio ambiente vai ser afetado, né? Então é toda uma cultura, é um trabalho de cultura, um trabalho de conscientização que nós temos que fazer, né? E aí sim o poder público fazer a sua parte, né? Mantendo a coleta do lixo, né?
E um problema sério que está tendo, prefeito, em termos de lixo, já que nós estamos nessa parte, é essa situação de atraso, quebra caminhão, o que é que está acontecendo?
Nós tínhamos uma licitação de compra de dois caminhões, né, Kleber? De compactadores de lixo. E estamos assistindo aí no país, né? E eu acredito que não é só a nível de país, Oswaldo, é a nível de mundo, né? A situação do comércio. Nós lançamos uma licitação de compra de caminhão, os preços subiram assustadoramente, né? A licitação era para compra de três caminhões, dois compactadores e um caminhão pipa. Hoje você não compra dois com o mesmo valor que você tinha disponível para comprar três caminhões, né? Então, hoje nós tivemos a notícia, o Kleber pode passar melhor, né, Kleber? Eu vou repassar porque
só
nomear uma notícia pessoal boa aí a respeito do compactador.
Só nomear o pessoal que estava aqui, está o vice-prefeito Juba. Estava sumindo, não apareceu, Juba. Acho que a Covid espantou ele.
Espantou ele. Muita Kleber, gente, né?
O nosso grande, que é o óbvio que não treme. Por que estão falando treme-treme do Pitico, hein? Só para descontrair um pouco. E o nosso grande, Reginaldo, toda vez eu chamo de Ronaldo. Tá certo.
Não acreditou.
Mas então vamos lá, então, Dr. Kleber, que é da administração, quer que tem novidade aí? Boa tarde. Boa tarde ainda.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, amigos da Rádio Cabiúna. Pois é, como o prefeito Jaelson acabou de falar, essa licitação veio desde o ano passado. Acontece que o ano passado, por conta do aumento dos preços, ela foi deserta, né? Não teve interessados. E a gente, desde quando assumimos, estamos movimentando para tentar fazer essa licitação de novo. É um trabalho muito grande por conta do orçamento. A pessoa dá um orçamento, ali 15 dias o valor já sobe. Aí tinha algumas pendências do município, documental tal. Foi tudo resolvido. E a Rosa Inforzato, que é a responsável por convênios, né, da prefeitura, nós chegamos aqui, ela já passou uma mensagem WhatsApp dizendo que foi tudo solucionado e que no mais tardar segunda-feira o Paraná Cidade já encaminha o edital para nós licitarmos 2 caminhões compactadores de lixo. Creio que isso irá resolver o problema da limpeza urbana do município, que é 2 caminhões novos. A gente consegue parar um caminhão por vez desses que estão rodando e fazer a manutenção adequada. Porque o que ocorre? Por falta de manutenção preventiva, né, desses caminhões, e ele trabalha praticamente o dia todo, acontece essas quebras.
Agora, então, essa licitação demora quanto? Mais ou menos? Dá para ter uma ideia ou não?
Agora é rápido. Agora é só os prazos de editais aí, mas creio que aí 45, 50 dias. Se eu tiver empresas que têm interesse na venda, será rápido. Só para completar o que o Jaelso disse, o ano passado era um financiamento de 1 milhão do Paraná Cidade. A expectativa era comprar 2 caminhões compactador de lixo e 1 caminhão pipa. Subiu tanto as coisas, de tal forma que nós vamos comprar só 2 caminhões compactador de lixo e ainda o município, além do 1 milhão que é financiamento, vai ter que colocar uma contrapartida de aproximadamente R$200 mil.
Mesmo porque tá tendência a subir nos próximos dias também, né? Tem isso também, né? Tem mais esse adendo aí.
Pois é, por isso que a urgência nossa é de fazer o mais rápido possível por conta dessa alta repentina de preço que está acontecendo semanalmente, né? Por conta da falta de matéria-prima.
O prefeito falava sobre ali a Vila União, aquele... para tampar, para se ajeitar, limpar aquela situação ali. Ali também está sendo feito ali próximo ali ao Sagai, está sendo feito um trabalho, prefeito.
Correto. Também é da Secretaria do Kleber, em conjunto com a Secretaria de Obras do Jonas, um trabalho de calçamento, né? Uma revigoração ali, uma revitalização daquele espaço ali, né? É um pleito já antigo, Oswaldo, e que a Secretaria viu com bons olhos e destinou ali a obra ali. Então vai possibilitar, porque hoje nós estivemos lá e você vê muitos pedestres, muitos Sim. moradores que cruzam ali aquele trecho, né? Juba estava lá com a gente também. E muitas pessoas utilizam aquele espaço. E ele precisava de uma revitalização.
Mesmo porque ali abrange Primavera, Bela Vista, o pessoal corta por ali, que é mais perto do centro, né?
Tanto com veículos como com pedestres. Além do calçamento, a iluminação do setor ali, daquela região, está sendo providenciada. Uma travessia entre a Vila União e o Jardim União, inclusive iluminando o trecho ali da linha férrea ali, né? Nós fizemos uma passarela, o Kleber está providenciando lá, uma passarela com iluminação para que os moradores ali possam utilizar melhor o local.
E é porque ali também nós temos ali perto da ponte também, nós temos aquele muro ali do Ribeirão das Antas também, que está dando um trabalho danado, né?
Correto. Ali tem bastante coisinhas que a gente vai ter que dar uma atenção, né? O Jonas já esteve ali. Né? O Jonas já esteve ali fazendo um levantamento, né? E nós estamos colocando dentro do nosso planejamento algumas obras ali naquele setor.
É, porque ali aquela ponte ali também é um problema sério, né? Vamos dizer bem a verdade ali. Entra ano, sai ano e é difícil de ali se arrumar uma solução para aquilo, né? E se eu não me engano, até também indo já pela Bela Vista, até no Ministério Público já, quase enchente aquele setor ali, né? Que acaba Isso. vindo ali na onda do Branco, descendo. Partindo para toda aquela região ali, é um problema sério ali de... ponte do Rio das Antas, enfim, tudo, né?
Isso, existe entre o Ministério Público, o Poder Executivo e até os proprietários ali dos terrenos que tem ali, que é o Iaciura e também a esposa do falecido Branco, né? A Nalva. Existe um diálogo, uma conversa, né? Para resolver aquela questão ali do Jardim Primavera, o Ribeirão Água do Caio.
É, porque ali nós temos a Jardim Primavera, aí tem a Vila União e Vila Jardim União, todos com problema nesse sentido. Né? Abrange tudo, vamos dizer bem a verdade.
Correto, afeta todo mundo, afeta todos esses bairros na sequência ali.
Bom, agora a situação, prefeito, que esses dias até perguntaram, o prefeito falou aí que ia sair o 13º, agora não saiu, por que não saiu? É a primeira parcela, aquela coisa toda, prefeito.
Que nós fomos levantar, Oswaldo, a possibilidade do pagamento em junho. Ela não poderia, por conta da lei, né, que obriga que tenha transcorrido 180 dias para que o município possa antecipar o 13º. Então, ele está previsto, ele vai sair até o dia 15 de julho, já deve estar na conta dos servidores.
Isso já...
mês que vem.
Mesmo porque já passando, o Pitico já está aqui, aproveitando a situação do Refis. Essa lei de isenção de IPTU, esses dias nós falamos aqui, tivemos aquela coisa, mas aí passou pela Câmara. Como é que está a situação? Já está liberado? O secretário também está aqui presente para falar sobre isso. Boa tarde, Japtico.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, a lei já foi aprovada agora, já foi aprovada dia 15 agora, e aí vai ser, já a partir de segunda-feira, já começa o refis lá na prefeitura, os contribuintes já podem comparecer lá na prefeitura. É, a gente, até por recomendação lá de um servidor que cuida lá do... que cuida do monitoramento da entrada do pessoal por causa do coronavírus, pedir um pouquinho mais de paciência para as pessoas, que vai ser um atendimento um pouquinho mais complexo, então acaba demorando um pouquinho mais. Mas a partir de segunda-feira já pode comparecer na prefeitura.
É quanto ao caso daquela da isenção de IPTU e do refis também. O refis ainda não chegou a passar ou já está liberado?
Não, já passou os dois. O refis e a questão da isenção continua igual como era anteriormente, com uma mudança, que hoje... as pessoas isentas, né, que são os aposentados e pensionistas, aquele que ganha até um salário mínimo, agora não necessita mais daquela declaração lá que tirava no cartório de registro de imóveis.
Sim.
Que foi uma demanda, né, que o pessoal requisitaram, até porque acabava sendo um custo lá de R$50 a mais para o contribuinte. E hoje não tem mais justificativa isso, né? Que a própria prefeitura, ela tem condições suficientes de fazer esse levantamento.
É, e também, lembrando que as pessoas que não receberam seu cartão de IPTU, está na prefeitura, né?
É, ainda está lá na prefeitura e a pessoa também, caso queira, ela pode ainda tirar pela internet aqueles que tenham condições. Aqueles que não tenham, pode comparecer e retirar na prefeitura.
É, devido à situação que nós estamos vivendo, tem algum adendo de tentar... deixar passar um pouquinho e mais à frente ou não, prefeito? Não dá para dar mais tempo para esse povo fazer o pagamento do IPTU? Esticar o prazo de pagamento, será que teria condição ou é difícil?
Não,
devido à pandemia?
Então, aí no caso, como já teve a prorrogação até dia 31 de maio, né?
Uhum.
Então agora já não vai ser mais possível.
Em termos
mais
de parcela, não tem mais jeito também?
Não, é porque já foi parcelado até dezembro.
Ah,
já.
É.
Isso,
pode entrar para outro ano, né?
Isso, o ano passado até entrou para janeiro, né, de 2021, 2020. Mas é interessante que fica até 2020, mas vai ficar dentro do próprio exercício.
E a situação de pagamento? Está indo, não está? Como é que está a situação?
Então, no mês de maio agora, teve uma, podemos dizer assim, em termos de valores, deu quase 50% de recolhimento só em mês de maio.
É, e o termos em IPTU também, vamos dizer bem a verdade, o Júlio está aqui, é muito fraco, né? Não chega a R$1 milhão.
Então, Oswaldo,
um pouquinho acima, dá 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, mais ou menos.
Oswaldo, foi até bom então você tocar nesse assunto. Do ano passado, 2020, deu R$1.162.439,96. Agora a gente está fazendo aí o refis, e às vezes as pessoas falam assim, pô, a prefeitura fica batendo muito em cima de IPTU. Bom, primeiro que é uma cobrança do Tribunal de Contas, até por crime de improbidade do secretário e do prefeito.
Correto.
A gente gostaria que de todas as pessoas se conscientizassem aí e aproveitar esse refis. Nós estamos aí do ano 2017 ao ano 2020, 2021 ainda está em andamento, não entra. E às vezes é importante a pessoa fazer o seu pagamento de IPTU, que depois vai ser, que eu já tinha comentado anteriormente com você na outra entrevista, isso aí vai ser encaminhado para o fórum e as custas do fórum acabam sendo muito grandes. Às vezes as pessoas comentam, pô, nesse Brasil é só tributo, tributo, tributo. O que é feito com o dinheiro do IPTU? Então, para você ter uma ideia, Oswaldo, só o que a prefeitura encaminha para Santa Casa de Bandeirantes, ali para o pronto-socorro, são R$191.000 mensais. Nesse ano de 2021 vai ser enviado R$2.292.000 só para o pronto-socorro. Então você vê, Oswaldo, que você acabou de comentar aí, de R$1.100.000 mais ou menos, em 6 meses praticamente encaminhado tudo só para Santa Casa. Esse dinheiro, então, é de toda a nossa população bandeirantense, que colabora também, um dinheiro bem aplicado, que o pessoal fala muito de saúde, não é isso?
Uhum.
Então, todo IPTU, ele vai praticamente tudo para a saúde e ainda tem que precisar de mais outro tanto.
É, outra coisa que estão perguntando, a pessoa está perguntando, olha, é a pessoa aposentada tem uma casa só e a casa está em usufruto também. Tem algum sentido? Dá, tem benefício aí?
Olha, eu creio, se a pessoa é aposentada com um único salário, e se esse usufruto está no nome dela, é bem provável que ela consiga. Na lei de refis, Oswaldo, algumas dúvidas, na própria lei fala que a assessoria jurídica tirar essas dúvidas que vai surgindo. Isso aí é um exemplo que tem que ser analisado caso a caso. Mas assim, não entender assim meio superficial, se a pessoa tem um único usufruto, só de um único imóvel, é bem provável que o jurídico aceite esse critério.
Outra coisa que é na sua área também. Situação de vale alimentação. Tem algum fundamento? O que é que vale alimentação funcionário público? Foi aumentado, foi dado? Colocou isso, né, prefeito? Não foi.
Ele foi instituído em dezembro de 2019, passado, né? Dezembro de 2019, com o valor de R$ 150,00. E logo no ano de 2020 já houve uma majoração, ele foi para 250, ou seja, é um acréscimo aí de 66%, né? E esse ano, com a lei do Pacto Federativo, que é o 173 do Bolsonaro, esses benefícios não podem ser... receber nenhum tipo de reajuste por conta da lei até 31 de dezembro.
Tá certo. O pessoal, voltando para o seu IPTU, aquele atrasado pode ser parcelado de novo? A gente já falou que é um refis, né?
Isso, é o refis. Pode ser atrasado, inclusive, Oswaldo, daqueles que estão em execução fiscal, anterior ao ano de 2017, também pode parcelar. Só que aí tem um procedimento um pouco diferenciado. A pessoa tem que comparecer lá no jurídico, assinar um termo lá, porque o jurídico tem que suspender esse processo lá no fórum, até o final do parcelamento, e o contribuinte fica com as custas judiciais a cargo do contribuinte. Ele pode parcelar até que está na execução fiscal.
É, isso é uma coisa para se discutir muito, né? Vamos falar bem a verdade. A termos financeiro é um negócio bem difícil de se lidar, né, prefeito? A situação hoje é muito crítica nesse sentido, né?
Correto, Oswaldo, mas a gente tem percebido, como o Pitico falou, a população, a impressão que nós temos, a nossa chegada na prefeitura, houve assim uma credibilidade, porque o IPTU no ano passado, ele arrecadou em junho, quando começou a cobrança, 360 mil. Só esse ano nós tivemos uma arrecadação de 555 mil no início da cobrança. Então a população está vendo, né, os benefícios. O município tem realizado as obras, a iluminação pública, o asfaltamento, inclusive nós vamos ter daqui uns dias, né, o asfaltamento da Zona Norte ali, né, são os bairros Mário Sérgio, o Habitar Brasil, vai receber obras aí de revitalização do asfalto. Então a população está confiante no nosso trabalho e tem correspondido. Eu creio assim, Oswaldo, que não há outro caminho. Uma por conta do Tribunal de Contas, né, Pitico? Em 2019, o município teve uma auditoria do Tribunal de Contas que exige que nós atualizemos o valor do IPTU. Então, quando a população vê que os seus impostos têm voltado em forma de serviço, eles correspondem, né, e eles pagam os seus impostos com a certeza de que vai voltar.
A situação daqueles locais, que hoje está sem escritura, caso de Jardim São Rafael, caso de alguns outros pontos, como é que está a situação? Está sendo feito aí um trabalho para tentar organizar aqueles que foram feitos doados? Porque doação é uma coisa, né? Posse é uma coisa, e propriedade é outra. Como é que está essa situação, prefeito? Está se solucionando? Está chegando a um denominador?
A gestão passada deu início a um processo chamado REURB, né? A empresa Japel foi contratada num trabalho que a Coapar foi quem deu início a esse trabalho. Nós estivemos em Curitiba, certo? Falando com o Jorge Lange, que é o diretor da Coapar no Paraná, diretor-presidente. E nós temos 130 imóveis da Vila São Pedro que vão ser os primeiros aí, né? Já estão em fase final de cadastramento, já foi feito o levantamento, e esses 130 imóveis vão ser regularizados. Teremos ainda mais 341 imóveis, num total de 471 imóveis, que vão ser beneficiados com esse processo da reurbe, né? Além desses, aqueles particulares que quiserem regularizar, Oswaldo, que não forem contemplados dentro desses 471, podem procurar a JAPEL, que tem uma representante ali na ação, Secretaria de Ação Social, a Amanda, e ela também orienta como essas pessoas podem entrar no processo da reurbe.
É, porque na verdade, eu acho que não é só isso que tem, né? Porque foram muitos terrenos doados no passado.
São nós um temos número bem superior.
É, são várias partes da cidade que a gente tem esses terrenos doados. E infelizmente, a pessoa é acreditada, né? Você tem até pode ter a posse, mas a propriedade não é sua. E para isso você precisa se documentar, não é?
Correto. A consciência que a população tem que ter, que ao regularizar o seu imóvel, e mesmo que ele venha a contribuir com o IPTU, isso contribui para as melhorias executadas no município, tá? E muita coisa pode ser feita com o IPTU. Nós precisamos melhorar a nossa arrecadação, né? E essa regularização é uma das formas de melhorar.
O Juba, que foi prefeito aí no ano, na época dos anos 2000, é daquela época, naquela época já tinha o que tinha de terreno doado, as coisas, Juba. Se até hoje não foi regularizado aquilo, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, prefeito. Rosivaldo, Kleber, Reginaldo, Paulinho, ouvindo Sarrado Cabiúna. Sempre um prazer estar falando com vocês. Realmente, Oswaldo, é uma prática recorrente aqui, né, essa questão de doação e tal. E essa regularização, a JAPEL, através da COAPAR, está começando esse trabalho. É um começo, é importante, né, são 470 lotes que vão ser regularizados no total, né. E no nosso tempo também, a gente contratamos um advogado, tinha uma equipe para se fazer essa regularização. E o pessoal fica muito preocupado em regularizar, que vai ter incidência do IPTU, esse tipo de coisa. Mas o IPTU no nosso município é um IPTU bem baixo e não faz frente a todos os benefícios de você ter a escritura do seu imóvel. A segurança da sua família, dos seus entes queridos, né? De ter a escritura e ter a posse definitiva daquele imóvel, né? Agora, tem uma diferença muito grande em área doada e área invadida.
Ah, sim. Né?
A questão das invasões aqui também está acontecendo com uma certa frequência no nosso município. O Ministério Público está trabalhando em conjunto conosco para a gente fazer a retomada dessas áreas.
Umas três, quatro áreas que foram invadidas só no ano passado. Né?
Isso. E isso não pode ocorrer, né? Isso vai se instaurar anarquia no município.
Correto.
Isso, a regularização de áreas doadas é uma coisa. Agora, a regularização de área invadida não existe. Vai ser feita a retomada desses imóveis. Né? É isso que a gente, através da justiça, inclusive, essa retomada vai acontecer. Mais tempo, menos tempo, mas isso vai ocorrer. Né? E a questão da regularização é importante que ocorra e que os munícipes entendam que é muito mais benefício isso do que problema com essa regularização da área. Então, todos os prefeitos que passaram à frente do Poder Executivo tentam fazer isso e a gente sente uma certa resistência.
É recorrente, casou com a viúva, tem que assumir
isso.
O filho.
Então, né? A gente está abrindo novamente, através da JAPEL, isso, né? E existe um programa desse REURBE, né? Que é para regularização, está aberto, é só procurar a prefeitura para a gente tentar acertar essas questões, né,
Geraldo? A consciência que a população tem que ter, Juba e Oswaldo, a respeito da regularização do imóvel. Há muitos dizem assim, eu não vou regularizar porque eu vou ter que pagar IPTU. Só que assim, ó, nosso município é um município de a maioria das pessoas estão numa faixa de renda abaixo, né? E muitas vezes essa pessoa quer negociar o imóvel, Oswaldo, e não consegue porque não tem, sim, a documentação do cartório. Porque muitas vezes depende de financiamento, né? Para poder, sim, o interessado adquirir o imóvel. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma reforma, às vezes precisa também de um financiamento para essa reforma, não consegue porque não está regularizado, sim, não tem documentação. São muitos os benefícios que a população recebe por conta da regularização do imóvel. Aliás, os benefícios são bem superiores do que o ônus do IPTU,
que é um...
porque o nosso IPTU aqui tem um histórico de valor baixo, né?
Isso.
Então, a população tem que trabalhar essa consciência, né, de que os benefícios que vêm são bem superiores ao ônus.
Bem, e além do mais, ainda o pessoal diz aqui, não é só essa invasão, tem invasão também que o pessoal cria porco, cavalo, cria tudo na cidade.
Aí também...
Não, mas é sério, não é... É coisa séria. Agora a gente falava, casou com a viúva, tem que assumir, sim, o filho. E vem também as bombas, né? Vamos dizer assim, nós temos aí casos que estão com o município condenado, de vereadores e outras coisas mais que acabam aparecendo, que ficam, né, de administração a administração, e também essa não vai ser diferente, né, prefeito?
Não vai ser diferente. A gente tem que fazer também as ações boas, mas também as exigências que a lei faz, né? E nós vamos ter que cumpri-las também, né?
E mesmo porque é isso que eu falo, que é da condenação que o município tem, né, que já vem de ao tempo. Cada administração tem uma coisa que pagar das outras, né?
De
coisas lá de trás. E isso não foge à regra, não fugiu à regra esse ano também.
É a chamada herança maldita, né?
Essa regra não tem como se fugir, né?
Não tem como fugir.
Não tem como fugir. Condenações são condenações, e o município só por município. Não tem chorar mamãe. É aquilo que a gente diz, casou com a viúva, o sítio tem que ser assumido.
Tem que ser assumido.
Agora, prefeito, reformas em escolas. Começaram aí na Zumira, como é que está a situação lá? O que é que vai ser de trabalho que estão sendo feito na ordem da educação? Para tentar, quem sabe, uma hora voltar essas aulas aí, porque está difícil, né?
Eu gostaria de começar pela Escola Santa Terezinha, até agradecendo também aí o deputado Diego Garcia, que abraçou essa causa para nós. Conseguiu liberação de R$219 mil que estavam retidos por conta do atraso da votação do orçamento da União, né, que saiu agora somente no começo de maio. Então nós conseguimos a liberação de R$219 mil. Ele está pleiteando também junto ao Ministério da Fazenda a liberação de um valor ainda maior, né? Se Deus quiser, tudo der certo, ele vai conseguir a liberação de um valor maior para que a empresa JDP possa voltar e assumir a obra aí novamente, né? Então já conseguimos essa primeira liberação. E aí nós estamos concluindo a escola Zumira, né, Kleber? Que inclusive plantou grama lá, né? Ficou muito bonito, ficou muito bom, né?
E uma coisa importante, prefeito, não cortando, não querendo cortar e já cortando.
Sim.
Vai colocar câmera de segurança também em todas as escolas, como foi feito lá ou não?
O Kleber pode responder, ele está à frente desse trabalho.
Já colocamos em algumas escolas, Oswaldo. Até, né, você pode verificar aqui, Escola Zumira, tudo acompanhando. A gente acompanha em tempo real, ajuda até na
segurança.
Na vigilância, né? No período noturno. Colocamos no Zumira, experimental, para fazer um teste, depois vai ser colocado em todas as escolas. Vamos falar do Zumira só para essa escola específica. Ela foi reformada inteira, foi trocado o telhado. Agora nós verificamos que o pátio dela estava mato, não estava da forma adequada. Foi realizado o plantio de grama no pátio inteiro dela. A dona Nelci, junto com a equipe dela, está providenciando as documentação e orçamentos. Vai ser trocado todo o mobiliário dessa escola, né, prefeito?
Correto.
E colocado o parquinho para as crianças. A intenção é essa escola aproveitar que já foi feita a reforma dela, a gente transformar ela numa escola padrão e fazer todos os investimentos ali necessários para tudo que tem de melhor para aquela escola. E assim a gente partir para as outras escolas uma por cada vez.
Ali seria um laboratório para as outras ou não?
Correto. Até porque, por merecimento, que é a escola municipal que tem a maior nota...
Um dos maiores IDEBs, né?
Do IDEB. Índices
do IDEB.
E aproveitar que foi feita a reforma por completo nela e já fazer ela 100% nova com tudo que tem de melhor.
Agora, essa situação dessas câmeras, eu digo porque nós tivemos, inclusive em centros, né, hoje é creche, vamos dizer, o mais antigo problema é creche. Tivemos aí problemas, os CMEs, de invasão, disso, aquilo, inclusive em escolas também, né? Isso
correto. Seria. Cemitério, né?
Cemitério nem dá para falar, porque ontem também já levaram todo dia. Né? Já tem que você viu aqui, já levaram um monte aqui essa noite
questão,
também.
A questão das câmaras, está aqui o Bruno Castanho, que é o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, acabou de chegar da delegacia e eles estavam ligando lá, né, Bruno, de forma experimental, as câmeras do centro da cidade.
E já dá para usar. Ô, Bruno, boa tarde, como é que foi? Já treinou tudo certinho? O pessoal já está treinado para mexer nessas câmeras?
Boa tarde, Osvaldo, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, a todos da mesa também. Estava lá junto com o Rafael da Controlar, né? Ontem a Sercontel esteve fazendo um serviço. Vamos fazer inicialmente uns testes nas câmeras das avenidas, tá? Agora estávamos lá vendo todo o equipamento, mas acredito que à tarde a gente vai conseguir já testar uma ou duas câmeras. Isso foi uma notícia muito boa, porque é um trabalho que já se arrasta há anos, né? Então esperamos logo estar funcionando essas câmeras de monitoramento.
Agora, essas câmeras, quantas nós temos hoje aqui no município?
Aproximadamente 62 instaladas, né? Se não houve, se não foi danificado ou roubada nenhuma, então aproximadamente 62.
Agora, vai dar para juntar essas das escolas também ali ou não?
Então, primeiro vamos colocar para funcionar, Osvaldo, porque queremos colocar para funcionar e depois a gente vai ter uma reunião com as autoridades para definir o melhor local de monitoramento.
Que é um, teria que ter um centro de monitoramento, vamos dizer bem a verdade, né? Para controlar escolas, o cemitério, que se não me engano, deve também ter alguma coisa, né? Para tentar conter essa roubalheira que está lá, né?
Isso, e a gente pensa também, assim que definir o local do monitoramento, é disponibilizar ponto, talvez até para a própria PM, fazer esse trabalho de prevenção, né?
Porque o monitoramento 24 horas também é dispendioso, né, prefeito? A gente fala assim, mas tudo tem que ter de onde sair, né? Não adianta a gente falar, vamos fazer se não tem um projeto, se não tem um dinheiro, porque a verba ela tem que existir. E de onde vai tirar essa verba?
Correto. Nós temos um investimento que vamos ter por força de lei, né? Uma condenação que nós recebemos aí do Fundeb. E como eu estava falando sobre as reformas a partir do Zumira, nós já estamos em projeto, tá? Nós tivemos em Curitiba, Osvaldo, e os secretários, todos que nós visitávamos, falavam assim: você tem projeto? Você tem projeto? Então, tudo começa a partir de projeto, né? Outro dia eu vi na internet um cidadão que dizia assim: essa administração só fala de projetos, mas nada acontece se não tiver projetos. Então, nós estamos executando já, realizando os projetos de reforma das unidades escolares, né? Vão passar também por pintura, vão passar por essa adequação de câmeras de segurança, não só o Zumira, nós já instalamos em outro CMEI também, né, as câmeras de vigilância, tá? E a partir desses pontos, como teste, nós vamos realizar em todos os prédios públicos e escolas.
Queria aproveitar aqui a fala do nosso prefeito, dizer que realmente nós sofremos uma condenação de uma ação que vem se arrastando. A origem dessa ação foi lá atrás.
Bem lá atrás.
Correto. Você entendeu? Não é que nós fomos penalizados, nós estamos
sendo
penalizados
para pagar.
É uma sobra maldita, né? Uhum. São 4 milhões e meio, acho que, do Fundeb e mais 2 milhões da questão do reajuste de preço do SAI.
Do SAI. E acabou aquela dos vereadores ainda, né? Acho que acabou no ano passado.
Isso.
Acabou. Então, 6 milhões dos vereadores.
Então, é bom deixar bem claro isso para a nossa população, que a gente está. Não estamos fugindo da responsabilidade, vamos honrar os compromissos, né, da melhor forma possível, né, mas essa é a nossa herança. Hoje, os recursos estão sendo geridos com austeridade e estão sendo aplicados corretamente, com a sua destinação, respeitando rubrica, respeitando esse é do Covid, vai para o Covid, esse vai para lá. Nós estamos fazendo essa separação corretamente dentro da Secretaria da Fazenda, muito bem dirigida aqui pelo nosso querido Pitico, né? E pelo prefeito, né? Então, as coisas estão fluindo dessa forma, mas é bom deixar claro, né?
As contestações existem sempre, né?
Sim.
Vamos dizer bem a verdade, não é? Cada ano que passa vai indo. Fora o resto que tem ainda, tem mais. Se for ver tudo mesmo, né? Vamos colocar.
E tudo, além dessas condenações, né, Oswaldo? Tudo que a gente vai licitar, que a gente vai comprar. Os
precatórios também, que não pode esquecer.
Tudo tem uma contrapartida por parte do município, porque dificilmente a gente recebe um recurso que dá 100% para fazer uma obra ou para adquirir um bem. Sempre quando vai fazer, tem uma contrapartida do município, que o município tem que ter um caixa para poder adquirir esses produtos.
Já é a situação dos precatórios. Como é que está a situação dos precatórios? O município está em dia com os precatórios? Como é que está a situação?
Está em dia
com os precatórios, né, Pitico?
Sim, está em dia. Tá...
O quê? Uns 5, 6 milhões de precatórios?
Hoje está em torno de uns 4 milhões de reais, fora os que estão a caminho para chegar, né? Mas aí está tranquilo. A gente tem que pagar todo mês 1,2% da receita corrente líquida da prefeitura. Dá em torno de uns 85 mil reais todo mês, tem que repassar isso para o tribunal.
E o pessoal fica perguntando aqui, eu vou já passar para você, porque o pessoal já está faz tempo perguntando sobre casa popular. E o pessoal já diz, pergunta, né? Se o Juba chegou, as casas populares vai sair, não vai?
Juba, você já tem a marca da Coapar,
o João de Barro. Mas Oswaldo, vai sair sim, as casas vão sair, nós estamos em negociação com uma área, a gente não vai abrir aqui o que está acontecendo para não atrapalhar, mas está bem adiantado, desde o começo o Jaelson já colocou isso como prioridade. A gente manteve os contatos, é uma família grande, com vários herdeiros, e a gente está trabalhando essa questão. Ontem mesmo, representantes da família estiveram na prefeitura, a conversa está fluindo muito bem. A gente andou fazendo uma medição da área já, serviço de topografia, que foi uma das primeiras licitações que o prefeito Jaelson determinou que fosse feito, porque como tem precisa do projeto, é uma coisa fundamental, a parte topográfica vem antes do projeto. Para se iniciar o projeto, precisa ter topografia, né? E foi feito, uma das primeiras licitações que foram feitas foi a respeito do topógrafo. Essa semana ele já esteve trabalhando aí. Ontem ele esteve medindo a área, né? E nós vamos ter notícias. A gente sabe que quem paga aluguel ou mora na casa de parente ou no fundo da casa de parentes, é urgente. Cada dia que passa, aquilo é uma angústia, é um transtorno, né? Para a pessoa, ele quer ter seu canto. A gente sabe da urgência. E nós estamos trabalhando, só que tudo é muito moroso, né? Só para sair essa licitação, demorou pra caramba para sair a licitação. Mas graças a Deus saiu, o cara já está trabalhando, as coisas estão fluindo, né? Nós temos os recursos para comprar o terreno, né, Gelson?
Correto.
Tem provisão para isso. Então nós vamos estar comprando e já vamos começar a construir algumas casas. Esses dias nós tivemos uma correspondência da própria Coapar pedindo para que se abrisse inscrições para as casas. Nós achamos temerário fazer isso, conversamos com o prefeito. Em outras gestões isso aconteceu e as casas não saíram do papel.
E eu acho que veio a baia também, Juba, essa é a situação, porque esses dias nós tivemos na Câmara uma situação de colocar que, olha, vamos ter casa popular. Não tem nada a ver isso aí com casa popular do município. É um empresário que está investindo.
Ah, né? sim. Isso é uma outra.
É outra coisa, então, e as pessoas
acabam empreendimento particular, né? Que a pessoa precisa da prefeitura para a aprovação de todos os projetos e tudo. O Kleber pode até falar sobre isso.
O que gerou o equívoco e as pessoas ficaram um pouco confusas, recebemos muitas ligações, é o seguinte: são casas de uma empreiteira que vai construir a preço popular.
Sim.
Né, com financiamento pela instituição financeira a preço popular. Não é casa popular pela Coapar, não tem nada a ver com a prefeitura.
Sim, empreendimento, isso aí, né? Eu chamo de Toxan, agora eu chamo de apelido, então não lembro o nome dele, porque não vou falar quem é. Eu chamo ele de outro nome, então. Mas na verdade é isso, e acaba confundindo tudo.
Isso. E as nossas estão caminhando, né? A área já foi medida ontem, vai ser apresentado para a família e tal, porque vai destacar de uma área maior, né, essa área para o conjunto. Eu acredito que mais uns dias a gente já vai estar trazendo essa notícia aqui com segurança.
Tá bom? Porque na verdade houve essa civil em cima disso aí, por causa disso aí que foi. Ah, mas olha, cadê essa casa popular, aquela coisa toda. Uhum. Outra coisa, situação, você falou de terreno. Situação do cemitério, prefeito. Conseguiu se acertar? Me parece que entrou em contato, parece do outro lado do asfalto, está dando certo. Como é que está a situação? Porque o cemitério hoje já...
É dois tipos de moradia, né, Oswaldo? A moradia aqui terrena e a moradia eterna, né, que o pessoal está querendo, que é o cemitério, né? Realmente também existe uma negociação bem adiantada, bem conversada, assim, alinhavada, né? de um terreno também para o cemitério, né? Inclusive, nossa secretária do meio ambiente, a Simone, juntamente com o secretário de obras, o Jonas, e também o Ricardo, que é o diretor que trabalha ali no meio ambiente, eles foram a Londrina, né? Mais o Bruno, que é responsável pelo cemitério atual, e foram verificar os diversos modelos de cemitério hoje em construção, em administração, né, nos municípios. Viram em Londrina, trouxeram aí alguns modelos para a gente debater e vai ser apresentado aí provavelmente para a população daqui a uns tempos, né? Mas a negociação está bem adiantada, Oswaldo. Está bem adiantado.
É porque o nosso ali tá difícil, né? Vamos dizer bem a verdade.
O Juba,
que está a situação aí, né?
O Juba pode falar sobre essa questão, né? Que ele tá. Eu pedi para que ele me ajudasse nessa tarefa do cemitério, né?
Rapaz, a gente é do tempo antigo, né, Oswaldo? Agora tem tanta informação, pergunta aqui na televisão.
Ah, não,
o cara,
a gente fica... Nossa, eu nem onde olha, não sai nada.
Fala, mas de tanta pergunta, né?
Não, mas eu estava
observando ali, tem uma senhora perguntando, uma pessoa perguntando a respeito do sertãozinho, né? Realmente, todos os setores das regiões da cidade merecem casos, né? A gente vai ter que fazer um levantamento de demanda lá, ver se existe clientela para isso e, se for o caso, fazer casa lá também. A questão do cemitério é a questão do muro, né, Jael? Você está falando da segurança e agora foi feita a licitação, né, Cleber?
Já foi disparada a licitação.
Muro, cobertura, aquela capela que tem lá também vai ser restaurada, né? Para a gente ter... um pouco mais de segurança, um pouco mais de conforto nessa...
Algumas coisas já foram feitas ali, né, Kleber? A iluminação parece que já começou, isso, né?
Correto. A iluminação havia já a rede de energia passada, mas não havia a iluminação.
Os pontos de luz.
Isso, aproveitamos essa iluminação que tiramos, substituindo por LED, colocamos lá, já colocamos o vigia noturno,
isso,
que está trabalhando, e a licitação já está em fase de divulgação de edital para... fazer, corrigir aquele muro que está caído há vários anos,
sim,
fazer a reforma daquela parte da entrada ali, fazer uma cobertura e fazer a melhoria nesse cemitério atual.
Nós não temos novas notificações, Oswaldo, de furtos depois que nós colocamos o vigia ali, certo? Todas as que aconteceram são antigas, né? Já são anteriores. Então, depois que nós colocamos o vigia, já faz uns 10 dias, vai indo para 2 semanas que nós colocamos lá, não tivemos mais notificações, tá? Então, o vigia já está lá, nós disponibilizamos uma moto, né? Ele faz o monitoramento motorizado lá dentro, tá? E vamos disponibilizar, como você mesmo citou para o Kleber agora há pouco, câmeras também no entorno ali, para acompanhar e ajudar no monitoramento.
Oswaldo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, fazer um registro a respeito do trabalho do Humberto, que ele está... entrou agora substituindo um outro servidor, amigo nosso, e ele está fazendo um excelente trabalho na área de habitação, está nos ajudando, levantando, fazendo cadastro, levantando as situações de terrenos aí do município. Tem muita matrícula, tem muita coisa desatualizada e ele tem nos ajudado muito.
Muito.
Está, né, sendo muito eficiente. Humberto, queria aproveitar e mandar um abraço para ele.
Isso.
Bom, tá certo. Agora, a gente falava, prefeito, sobre a situação das escolas. E a gente falava também, é lógico, daquilo tudo que está se fazendo. E a gente se esquece de um ponto que é todo dia é a situação da saúde. Eu acho que é o ponto, é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração, né?
Sim.
E para solucionar os problemas da saúde, não é fácil.
Não é fácil, é um desafio. A saúde já, em tempos normais, Oswaldo, já era desafiadora, certo? Agora com a pandemia, agora com esse coronavírus aí no foco, ficou um pouquinho mais ainda a atenção voltada. Aliás, é até um desafio para o município, Oswaldo, dar atenção para a saúde sem esquecer os outros setores da administração, tá? É importantíssimo que o prefeito e a sua equipe, né? E graças a Deus aqui a nossa equipe está bem antenada e a gente tem cobrado constantemente essa atenção dos outros secretarias para continuar com o seu trabalho, não deixando o foco somente na Covid, tá? Mas essa questão da Covid e relacionado com a escola, a questão escolar, Hoje nós já temos, graças a Deus, a vacinação de todos os professores municipais, né? E também estaduais, tá? Então nós já vacinamos, tá? Isso vai ser um fator preponderante para nós analisarmos aí os próximos passos da educação, tanto municipal como estadual, no município. Estivemos ontem ou anteontem, Reginaldo, com a Ana Paula.
Anteontem,
né? Estivemos com a Ana Paula, a chefe do núcleo de educação regional ali instalado em Cornélio. E já vamos marcar para a semana que vem uma reunião com ela e mais a secretária de Educação Municipal, a Nilci, tá? Para tratarmos dos próximos passos a respeito aí da educação no município de Bandeirantes.
Agora, prefeito, a solução que a gente fala até de saúde, e é lógico na educação, é essa situação de filas na madrugada, pessoas que, infelizmente, vai lá para pegar uma ficha e tem que ficar. Isso já é de longa data, é entra ano, sai ano, igual terreno sujo.
Uhum.
Entra ano, sai ano.
Iniciou-se um trabalho.
É difícil se acertar isso.
Iniciou-se um trabalho ali, Oswaldo, e as pessoas foram orientadas, tá? De que não necessitariam de vir, porque o horário... Mas é cultural. A pessoa, ela, além de querer garantir que ela vai encontrar uma vaga para uma consulta, ela também quer ser a primeira, né? Muitas vezes ela quer estar ali. Então, muitas pessoas já têm essa cultura de ir de madrugada, né? Mas é um trabalho que a gente vai ter que fazer, de orientação, de aculturamento dos cidadãos que usufruem do serviço da saúde. E já estamos pedindo isso para o secretário de saúde, o Wanderson, né? Para que dê uma atenção para essa situação das fichas, a distribuição das fichas, né? Nós queremos fazer isso com antecedência, um dia antes, tá? Para que eles não necessitem ficar lá de madrugada, tá bem?
É, porque na verdade isso é um problema que é recorrente em todo lugar, vamos dizer, cidades pequenas, né? Porque uma cidade grande já é diferente, né? Lá não tem esse negócio, né?
Oswaldo,
você faz e acabou.
Nós tínhamos isso na Caixa Econômica, eu trabalhei durante 28 anos na Caixa Econômica, e você orientava o cidadão de que ele não precisava ir para a fila tão cedo, mas não tinha jeito. As filas se formavam, as pessoas chegavam ali 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, para obter os primeiros lugares na fila, né? Existe até uma conversa, um fato aí que diz que alguns vão até para a fila recebendo para guardar vaga para aquele que, né, que realmente vai vir.
Esse é o
na
maior
Caixa não era diferente, sabe? Você sabe o que acontecia nas filas da Caixa quando nós pagávamos o fundo de garantia da usina? Passar o filho para o outro. A mãe tinha a criança no colo e ganhava para ceder o filho para outra para poder passar na frente, porque nós tínhamos o atendimento daquelas que tinham crianças pequenas no colo. Então toda essa cultura que o povo traz e que nós temos que trabalhar para mudar isso, né? Então nós estamos trabalhando. É importante que o secretário e sua equipe tenham atenção de não ficar só com o foco na Covid.
Porque, infelizmente, hoje...
Nós temos outras questões, cirurgias eletivas, nós temos cirurgias de urgência, nós temos encaminhamento. Temos um desafio, Oswaldo, hoje, por exemplo, do transporte dos pacientes para outras cidades.
Sim.
Nós temos veículos que antes transportavam 20, 30, 40 pacientes, e que hoje só podem transportar um percentual de 20, 30%, porque tem o distanciamento também dentro do veículo. Então nós disponibilizamos até um veículo a mais. Hoje vai um ônibus e vai uma van a mais para transportar os pacientes. Então são todos os desafios que vão surgindo aí com essa doença que surgiu. E que todos os municípios estão lidando com isso, né?
É, porque infelizmente a saúde vou dizer bem a verdade, saúde e ação social, acho que e principalmente essa pandemia que nós estamos vivendo, né?
É desafiador. Todos os municípios, Oswaldo, a preocupação, eu estava em conversa com o Bolinha, né? A gente tem muito contato, eu, Bolinha, a Ione também de Andirá, a Mônica de Tambaracá. Mas dentro do grupo da MUNOP, nós temos um grupo de WhatsApp, e assim os prefeitos se manifestam. Veja bem, Ribeirão do Pinhal é um médico, doutor D'Artagnan, E se não me engano, Congonhas, né? O Olegário, o Juba também é médico?
Não, o doutor Zé Olegário é promotor de justiça.
Promotor. Então, o D'Artagnan, veja só o exemplo do D'Artagnan. Ele é médico e ele enfrenta dificuldades no município dele, Oswaldo, tá? Em relação à saúde. Ele reclamando da cultura das pessoas. As pessoas hoje, elas já não dão mais a questão o valor da morte. No começo da Covid, as pessoas choravam, se sensibilizavam. Hoje elas vão para o enfrentamento da morte. Elas se expõem. Elas vão para chácaras, elas vão para ambientes de lazer, né? Se reúnem, se aglomeram. Os jovens promovem reuniões com grupos de 50, 100 pessoas, 200 pessoas. Nós temos ali na região da UEMP, a Polícia Militar estava nos relatando que está fazendo um enfrentamento ali de um grupo que se reúne na UEMP, tá? Então, essa cultura hoje já de enfrentamento da morte, já não existe mais aquela sensibilização, né? Então, é os desafios que até mesmo um médico como o Dr. D'Artagnan, na cidade de Ribeirão do Pinhal, enfrenta no município dele. Marcelo Berinatti falando disso também em Londrina, né? Então, é um trabalho, assim, desafiador.
E a gente, pessoal, porque se abriu para a saúde aqui, o bicho pega, que não tem jeito.
Sim, os questionamentos são inúmeros.
São inúmeros, e não tem, a gente fala todo dia disso, sabe, não se acha uma forma de se fazer essa discussão difícil. A verdade é bem essa. Uhum. Entra administrador, sai administrador e não consegue se contentar.
Correto.
E vai se... Olha, sinceramente, porque nós temos aquelas pessoas que vêm, é como diz esse monte de denúncia, já só falo de uma, já apareceu um monte aqui. É onde pega um dinheiro para ficar na fila, mas é um direito de cidadão dele, vai lá. Aí a pessoa... Porque não é ele que vai pegar a ficha, ele fica na fila. A pessoa dá o horário, a pessoa chegou a vez dele, vai a pessoa no lugar dela. Né?
Correto.
Não tem o que se fazer.
Correto.
E como é que você vai fazer? A pessoa vai tirar ela de lá? Não tem. Vai mandar para o tirar? Não tem como.
E o poder público não tem como descobrir essas situações, né? São casos que são relatados, porque às vezes quem está na fila, às vezes começa uma conversa informal e acaba vazando essa informação. Mas o poder público ir lá e fiscalizar se isso está acontecendo... É quase que impossível, né?
E mesmo aqui também, você vai, como é que você vai tirar a pessoa da fila e falar, não, você está aqui. Não, eu estou dando meu lugar para ela, acabou. Vai fazer o quê?
Correto.
Não tem, né?
Correto.
Infelizmente não tem. Agora, a situação disso aí é triste, não tem o que fazer e quer dizer, vai ter que se arrumar um jeito, né?
Vamos encontrar uma solução. Eu acho que há municípios que tiveram experiências que deram certo e nós vamos buscar isso aí.
E tem gente que até faz ganha-pão desse negócio de ficar pegando ficha.
Infelizmente né? É uma forma de gerar emprego e renda, né, Oswaldo?
Aqui na verdade vamos colocar vintão, o cara ganha vintão lá, trintão, fica na fila lá esperando a noite inteira.
Verdade.
Mas é o duro, e se aumentar fichas também, não sei se... Porque, na verdade, tem postos aí que tem 5, 6 fichas para o outro dia. E é difícil, né?
Nós estávamos comentando outro dia, Oswaldo, a doutora Ione, prefeita Ione de Andirá, ela colocou no grupo da MUNOP, que ela já fez de tudo, já colocou os melhores salários para os médicos, ofertando para atrair médicos para Andirá e não conseguiu. Não conseguiu, né? O provedor da Santa Casa também estava dizendo que fez um trabalho para trazer médicos para a Santa Casa, né? E também ainda não deu um resultado positivo. Hoje, Oswaldo, é muito difícil você conseguir médico. Nós tivemos aí baixas de 4 médicos no município, né? Que saíram para fazer residência. Dr. Walker, doutora Fernanda, doutora Tamires, né? E mais uma quarta, que deram baixa. E até agora nós conseguimos repor 2, né? Então é difícil, é um trabalho difícil hoje você conseguir profissionais, certo? Por conta dessa pandemia.
E vai ser difícil.
E para que você tivesse disponibilidade para fazer um trabalho assim de planejamento e organização do setor, você teria que ter um contingente mínimo aí de médicos para poder fazer isso. Mas nós vamos conseguir, eu creio que agora com a vacinação... Ela está caminhando. O governador do estado sinalizou da possibilidade de vacinar os maiores de 18 anos até o final de setembro, né? E eu acredito que logo, logo a gente com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir normalizar a situação.
É, os municípios estão prevaricando, porque tem hospitais oferecendo R$3.400 por um plantão de médico, o médico não vai agora.
Plantão de médico.
Está vindo trabalhar por R$6.000.
Plantão que era pago R$1.200, né? Hoje é R$3.000, R$3.500 e ainda assim tem dificuldade de conseguir profissionais.
Bom, prefeito, é lógico, a gente é escravo do tempo, tem muita coisa, o pessoal muito pergunta, não dá para fazer tudo, não dá para acompanhar tudo, gente.
Sim.
Então a gente está fazendo um relato mais abrangente, assim, daquilo que está mais acontecendo. E nós temos aí doação, a receita também está doando celulares, computadores para as escolas do município.
Correto.
Dá para receber?
Nós queríamos,
como é que está isso, prefeito?
Queríamos agradecer o diretor-geral da Polícia, perdão, da Receita Federal, né? O Pitico fez a ponte para nós lá, certo? O diretor, o Davi José de Oliveira e o Reginaldo também, Aparecido Cardoso, que é o delegado adjunto, né? É, e mais a Genilda, né? Nossa querida Genilda, que passou muitos anos aqui em Bandeirantes, obtiveram para nós ali uma doação de uma centena de celulares que nós vamos doar para alunos da rede municipal de ensino, né? Já estão no patrimônio do município, já cadastrados. Agora nós estamos providenciando o termo de cessão de uso para os estudantes, certo? Vai ser para as famílias mesmo carentes, de baixa renda, com maior número de alunos, né, os filhos estejam estudando nas escolas, certo? Estamos providenciando aí a cessão de uso também. Uma parte desses celulares vão ser usadas dentro do próprio administrativo, né, o SAAI vai receber uma parte para poder fazer as leituras dentro do trabalho do SAAI, certo? E recebemos também 6 notebooks, né? Muito bons mesmo. Tem alguns que não conseguem usar, né, Juba? Mas tudo bem, né? São notebooks muito bons. E nós queremos agradecer imensamente aí o trabalho da Receita Federal. É um trabalho que eles estão fazendo em vários municípios, Oswaldo. Eles estão priorizando as prefeituras, né? Nós vamos ter novidades aí, ó. Vem aí veículos, nós não vamos dizer agora, até que, né? Genilda, né? A Genilda, que também está à frente desse trabalho aí. E nós vamos receber veículos aí também, depois, a hora que tiver efetivado, aí a gente anuncia mesmo quais são. Nós também realizamos uma licitação, o Kleber está à frente disso aí, e mais o secretário da Saúde, o Wanders. Para a educação serão 3 veículos, 1 para a administração e 2 para a saúde, serão 6 veículos, tá? E também, como o Kleber disse a respeito do caminhão compactador, que vai estar sendo licitado aí. Nós também queremos agradecer aí aos deputados federais que estão fazendo uma parceria conosco. Tivemos reuniões com os assessores Gabriel e Amauri, também do deputado Felipe Barros, né, que veio anunciando emendas, mas nós não vamos nominar agora as emendas até que elas estejam no sistema, né? Queremos ter essa garantia de que vão estar no sistema para a gente poder anunciar. E tivemos uma reunião com o deputado Toninho Wanscher e o diretor da SPU, né, Bruno? Da Secretaria...
O Jean Dolinski, né?
Secretaria de Patrimônio da União, né? O Jean Dolinski, isso. O Bruninho está à frente aí dos trabalhos para resolver a questão da incubadora, do barracão do IBC, né? Para manutenção daquelas empresas que estão lá alojadas, certo? E surgiu aí uma luz para nós, vamos fazer algumas ações junto ao judiciário e também administrativamente, tá? Então nós tivemos uma reunião muito produtiva com o deputado Toninho Wanscher. A gente quer agradecer a ele aí, né, a ajuda que ele tem nos dado. E finalizando, nós também queremos agradecer aí, foram 36 emendas, o Kleber, de deputados que vão trazer recursos para nós aí. Em breve nós poderemos estar anunciando. São 36 emendas de deputados estaduais, né? Já estão protocoladas no sistema, já tem o e-protocolo, fora as emendas de deputados federais e senadores que nós obtivemos recursos. Então, isso reforça aquilo que nós falávamos no nosso trabalho de campanha, da parceria que nós tínhamos, né, Juba? Com os nossos deputados federais, senadores, deputados estaduais. Então, eu creio assim que Bandeirantes vai ser muito beneficiada nesse período aí.
Bom, tá certo. Faltou muita coisa a gente falar, né? Setor industrial, aquela coisa toda, mas infelizmente somos escravos do tempo, né, prefeito? Alguma coisa mais que eu queira colocar? Agradecendo a todos aí, os secretários que estiveram presentes, o vice-prefeito também. E é lógico, as notícias que foram colocadas aí em prol da nossa comunidade, que é o que é mais interessante nesse instante, é de levar ao conhecimento da comunidade. Pois não.
Eu vi até o questionamento do Marcelo ali, né? O Parque Industrial, hoje, se não tiver nenhum imprevisto, vai ser feito o serviço topográfico ali, tá? Aproveitando também, não sei se o prefeito já tinha comentado, eu cheguei depois, a questão do Conselho do Trânsito, né? Então, falar também do Conselho do Trânsito, que o prefeito oficiou todas as entidades. E eles já responderam apontando seus representantes. Se eu não me engano, talvez esse mês vai ter a primeira reunião já. Aproveitar a grande audiência, né, colocar o Cine à disposição, a gente trabalhador, o Guilherme, toda a equipe, as pessoas cadastrarem seu currículo e também as empresas divulgarem as vagas lá para a gente colocar esse pessoal no mercado de trabalho. E a Sala do Empreendedor, através do Fabrim, a Isa e também a Lohane, está lá à disposição para ajudar na questão do auxílio emergencial dos MEIs e microempresa. Pessoal que precisar de um suporte, pode procurar a Sala do Empreendedor.
Que o Bruno está falando, Oswaldo, é um auxílio emergencial que o governo do Estado,
isso,
né?
Isso, perfeito, para empresas.
Para microempresários e microempreendedores, né?
Isso, perfeito.
Tá? Lembrando que nem todos são contemplados.
Então procurem aí o Bruno, procurem aí a Sala do Empreendedor, né? E venham tirar as dúvidas. Tá? Eu só queria finalizar agradecendo ao Rones também e ao Dr. Thiago Bittencourt, né? Que participaram dessa reunião junto com o deputado Tony Vancher e o Jean Dolinsky.
Tá certo. Muito obrigado à presença do prefeito, agradecer aí aos secretários também. E lembrando, né, que também. Tem alguma coisa, prefeito? Só...
Não, eu só queria agradecer, Oswaldo, a abertura aí e o convite para estarmos aqui com você.
Pois não, só o Pitico.
Finalizar aqui, a gente gostaria lá, aqueles que aderirem ao Refis, que levasse o CPF, né, para anexar lá no protocolo. E também todas aquelas pessoas que são empresários, que estão com as empresas nativas, aqueles autônomos, que às vezes eles eles param de exercer ali a profissão, ali o comércio, e às vezes deixam de dar baixa lá na Secretaria lá da Receita Municipal. É importante que o Código Tributário Municipal...
Continua gerando dívida para ele.
E continua gerando dívida. Ontem mesmo a gente atendeu uma contribuinte que está lá desesperada e falei, lá no artigo 17 do Código Tributário Municipal dá um prazo de 60 dias para que a pessoa dê baixa. Então todos aqueles trabalhadores autônomos que têm seu alvará, seu ISS, que não está mais ativo, compareça lá e faça o seu protocolo, porque senão fica gerando a dívida e às vezes vai até para a execução fiscal. E é isso aí, Oswaldo. Muito obrigado, viu,
Pilar? Tá, e é o pessoal da Zona Rural que fez aí, o pessoal da ponte lá da Barrinha do Cateto, que tá caindo, já foi repassado para a Secretaria. Aquelas perguntas que foram feitas aqui, gente, ali os secretários já anotaram tudo.
Sim.
E para tentar uma solução, tá?
Correto. Obrigado, Oswaldo.